O projeto que trata da securitização das dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos adversos a partir de 2021, ele está na pauta do plenário da Câmara de hoje e pode ser votado hoje ou nos próximos dias. Quem está com a gente aqui já nos estúdios da rádio e da TV Câmara para falar um pouco mais sobre esse assunto e sobre essa expectativa de votação que é muito aguardada por produtores rurais de todo o país é o deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, ele que é relator dessa proposta no plenário. Deputado Afonso Rando, muito bom dia, obrigado por estar com a gente. Eu sei que a sua agenda está corrida exatamente por conta desse projeto, mas tirou um tempinho para falar aqui com a gente. Bom dia, obrigada.
Bom dia, Ana Raquel, né? Bom dia a todos que nos acompanham, né? Pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, enfim, é importante. Acho que a gente tem, primeiro, uma instituição, né? Câmara dos Deputados, Senado, e é importante essa comunicação com todos, porque lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, e também nas regiões que tiveram prejuízos climáticos, há uma, vamos dizer assim, uma angústia, há uma preocupação e há uma expectativa em relação a esse projeto. É um alongamento de dívidas, né? Não é uma anistia de dívidas. É um prazo a mais que os produtores precisam, que é por conta do clima. Não foi por incompetência dos produtores. No caso do Rio Grande do Sul, nós, nas últimas 6 safras, tivemos 5 eventos climáticos adversos, né? 4 estiagens, a tragédia que foi 2024, né? Que tivemos, né, mortes, cerceou vidas, empresas, residências, e na área rural nós tivemos um impacto muito grande. E não saneamos isso, tanto é que o Estado está em recuperação. E ainda veio, em 2025, nessa safra, né, veio outra estiagem que colocou mais de 300 municípios em situação de emergência. Então, acumulou problemas. Mas o projeto é nacional. O PL 5122 que estamos relatando, que está com a urgência aprovada, e por isso nós agilizamos, né? Foi no dia 12 de junho que eu recebi a incumbência, né? Do presidente Hugo Mota para relatar o projeto, com apoio, lógico, do Lizinho, do meu partido, com as articulações com o setor, e a gente se debruçou aí, né? A gente tem aqui na Câmara dos Deputados, é importante dizer, consultores muito capacitados, né? Nós estamos hoje com 3 consultores daqui, um consultor do Senado, trabalhando com as entidades, né? Comecei lá no Rio Grande do Sul com a Farsul FETAG, o economista Antônio Daluz, que tem um trabalho muito forte, né? Também com a FETAG, também nós montamos aqui com a nossa frente parlamentar da agropecuária, Pedro Lupion nos colocou uma equipe, nós temos a ProSoja no suporte também, nos ajudando, nós temos um trabalho feito pela Comissão de Agricultura, né? O deputado Rodolfo Nogueira, o nosso presidente, eu estou na vice-presidência, mas então nesses espaços políticos, e aí ontem, no Colégio de Líderes, nós conseguimos um avanço extraordinário, que é, junto ao presidente, com o entendimento de que esse projeto precisa ser votado. Por conta do quê? Que existe um calendário agrícola, né, nas regiões do Brasil, e o projeto, como ele é nacional, nós criamos alguns critérios. Primeiro, buscar uma fonte que não impacte a questão fiscal. E aí nós buscamos um recurso e indicamos 30 bilhões... do Fundo Social, que é um fundo que se apropria para isso. E ele foi apropriado, a sua Constituição, para incluir efeitos climáticos, né, catástrofes climáticas, efeitos por conta das mudanças climáticas.
E o Fundo Social que vem dos recursos do pré-sal.
Que vem do recurso pré-sal. Há uma fonte, ela não impacta, e ela lastreia as dívidas. E aí, né, aonde? No Brasil, em municípios que tiveram, nos últimos 5 anos, no mínimo 2 decretos de emergência, né, reconhecidos pela Defesa Civil Nacional, homologados, né, no mínimo 2, que tenham tido perdas pelos dados do IBGE superior, nessas 2 safras, tem que ser superior a 20%. E que o produtor individualmente, através de laudos, tenha comprovação de prejuízos superiores a 30%. Né? E aí vem o endividamento, que nós levantamos com o Banco Central, tivemos no presidente do Banco Central, ontem com a nossa equipe estive com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, também, Gustavo, agora eu lembro o nome, né, que é importante, Gustavo Guimarães, com toda a equipe, porque a gente não está colocando um problema no colo do governo. Nós montamos uma proposta, O projeto iniciou com o senador Reins, uma proposta mais ampla, ideal para os agricultores, mas com dificuldade de execução. E aí, né, nós trabalhamos, então, dentro dessa relatoria, colocando esses critérios, definindo o valor, definindo também por produtor que tenha financiamento, né, que tenha endividamento de 10 milhões no máximo, e também um limite para as cooperativas de 50 milhões. Esses são os limites. Condições, né, de prazo. Nós colocamos, né, porque o projeto original e os vários projetos, porque o deputado Domingos Neto, que é a origem desse projeto, depois temos mais 6 projetos apensados do Brasil todo, e mais o projeto do Rio Grande do Sul, que é apresentado pelo deputado Pedro Westphalen, do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então nós pegamos todo esse apanhado, né, de dificuldades e criamos um critério. E aí veio o prazo. Nós colocamos 10 anos de prazo, e com até 3 anos de carência, ou 3 anos de carência, né, definindo. E em condições excepcionais, pode ir a 15, com mais 3, comprovada a necessidade que precisa mais safras, que é a capacidade de pagamento do produtor. E também deixar o critério, porque vá que algum município tenha alguma dificuldade, comprovadamente ele precisa, nós deixamos uma alternativa para que, de forma técnica, né, de forma responsável, nós possamos, né, vamos dizer assim, justificar o ingresso daquele município. Isto representa em torno de 1.200 municípios no Brasil.
Isso que eu ia comentar,
aliás, senhor. Aliás, 1.200 e poucos municípios, eu não tenho o número aqui. Né, exato.
Não só no Rio Grande do Sul, no país todo.
Representa 92% do Rio Grande do Sul, 61% ou 62% do Mato Grosso do Sul, que o sul do Mato Grosso do Sul tem problema, inclui a região oeste, uma região do Paraná, inclui regiões e municípios da Bahia, da Paraíba, de vários estados, praticamente de todos. Só tem, se não me falha a memória, 2 estados que não tiveram problema. É para problemas críticos por conta do clima e com critério. E justificado o uso desse recurso para a sociedade. Né? Qual é as razões? Nós não podemos fazer um projeto, uma lei, né, que você traz um benefício. Né? Claro que nós precisamos o quê? Inserir esses produtores, reinserir, que estão endividados, né, que precisam desse alongamento, mantê-los permanecer, né, permanecer no campo e produzindo alimentos, onde nós falamos. Hoje a gente sabe e fala da inflação de alimentos. Né? Quer dizer, se houver escassez no Rio Grande do Sul, o risco é da ordem de 180 mil produtores. Veja.
A gente estava com umas estimativas aqui, deputado Afonso Rand, que no Rio Grande do Sul, só com dívidas rurais com vencimento neste ano, 2025, no Rio Grande do Sul, 28 bilhões de reais. São esses números mesmo?
É menos um pouco. A gente pegou um dado do Banco Central, claro que ele não está atualizado até o mês de junho. Nós temos os dados até abril. Nós pegamos de todo o Brasil. Pegamos o endividamento nas carteiras agrícolas, por estado, né, com o Banco Central. Nos deu esses dados, a gente esteve lá e está trabalhando com a equipe. Nós levantamos, então, a situação de quem tem dívidas pendentes com até 90 dias, dívidas acima de 90 dias e dívidas renegociadas. No Rio Grande do Sul, somando, dá 23 bilhões. Mas não é tudo que entra. Nós estamos falando de dívidas renegociadas que nem todos vão renegociar. Nem todos têm a necessidade de renegociar. E nós colocamos juros compatíveis, né? Nós colocamos, que eu gostaria de explicar também, que para o pequeno a gente estabeleceu uma correção, um retorno, né? Uma taxa de correção e juro total para cobrir inclusive os custos do banco, porque os bancos é que vão ficar responsáveis, para o pequeno 13,5%. Para o Pronamp, o produtor médio, 5,5%. E para os demais produtores, 7,5%. A diferença é que equaliza. E os pequenos produtores, né, no Brasil inteiro, de uma maneira geral, eles vêm sendo atendidos. Eles têm o Proagro, que é um seguro que cobre, né, que é quem tem seguro hoje, agricultura familiar. Às vezes o Pronaf, a grande maioria não tem seguro. Inclusive uma preocupação com o plano de safra. O plano de safra, que apresenta mais de 500, né, são 516 bilhões, ele não fala do seguro. E nós falamos que nós precisamos, se você oferta um dinheiro, nós temos que ter também o seguro agrícola. E aí tem que subsidiar, na nossa ótica, no mínimo 1%, que seria 5 bilhões. E não tem essa previsão.
Essa parte do seguro não está nessa proposta.
Oi, não.
Proposta é só não, como se você está colocando um alongamento, quer dizer, dando mais prazo para o produtor poder pagar essa dívida dele por questões que são alheias à vontade dele, questões climáticas.
Exatamente, Ana, comprovadas. Veja as exigências que a gente tem, né? Não é algo de facilitação. Né? Inclusive, assim, alguns politicamente querem inserir mais. Né? Temos que ver que lastro a gente tem, da onde sai esse recurso. E é importante falar outra coisa que eu não comentei. Para os estados do Sudeste, aliás, região Centro-Oeste, região Nordeste e Norte, tem os fundos constitucionais. No projeto de lei, que será a lei, se Deus quiser, né, com esse apoio, com esse trabalho, pela necessidade, nós entendemos que essas regiões que têm os fundos sociais, o fundo social é que vai dar esse equilíbrio do lastro para fazer essa renegociação, esse alongamento. Uhum. E se faltar recurso, que a gente viu que, pelo que tem, a região Centro-Oeste, que talvez seja necessário, mas o Nordeste e Norte, pelo visto, vai ter recurso suficiente para atender, né, os municípios e naturalmente os produtores, então utiliza essa fonte. E faltando, o Fundo Social complementa. Claro que a conquista, a necessidade, nós estamos buscando uma audiência, eu pedi ao José Guimarães, o líder, que nos ajude numa audiência com o ministro da Casa Civil, né, que é o ministro Rui Costa, né? O ministro Rui Costa e a sua equipe. Eu já fiz essa solicitação. Nós temos urgência em falar com ele, porque vai ter que haver uma vontade do governo. Tem um conselho gestor agora do fundo, né? E o governo tem que fazer esse entendimento, né? Ele vem, porque na prática o governo não fez uma proposta. Ele não aceitou e não aceitava os termos do projeto de securitização apresentado pelo senador Reins, que é meritório, o que foi apresentado pelo Pedro Westphal, né, com vários que apoiaram lá e são coautores, mas inclusive eu não assinei por conta de buscar a condição de estar na relatoria, e nesse momento a gente tem uma responsabilidade muito grande com o agro brasileiro, com o agro do meu estado, mas não só para o nosso estado, mas para quem teve problemas climáticos. E, aliás, pegamos uns estudos na justificativa, nós tivemos um aumento de quase 300% em eventos climáticos nas últimas três safras registrados no Brasil. O Brasil é um país continental. Toda hora tem uma enchente, uma chuva de pedra, uma enxurrada, né? Então, nós temos que lidar com as mudanças climáticas. E a agricultura é um contrato com a natureza. Sim. Por isso que o seguro é um instrumento que vai ter que evoluir nas políticas de financiamento com o seguro. Inclusive, o produtor também colocando uma parte desse seguro é uma outra e uma necessária discussão. E programas de recuperação de solo, no caso do Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, enxurradas, que o ministro Carlos Favaro vem trabalhando nessas teses e são fundamentais. Trabalhar a questão da irrigação, né, tanto dos equipamentos como da tecnologia, né, como o incentivo de programas de irrigação. E os estados devem fazer o dever de casa. A gente entende que também, a exemplo do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite se dispôs a colocar um recurso. E vai ser necessário. Existe o Banrisul, o Banco do Estado lá no Rio Grande do Sul. Lá o Estado autorizou o banco a prorrogar por 90 dias, né, e não deixar os produtores negativados. Porque o produtor, ele é um CPF. Se ele fica negativado no negócio dele, ele, né, na atividade rural, ele fica negativado no seu cheque especial, no seu cartão, na sua vida, ele fica inviabilizado. Houveram até agora, infelizmente, 20 suicídios. Né? Há um desespero, sim, por parte desses agricultores. No caso do Rio Grande do Sul, há uma mobilização do Securitização Já, SOS Agro, né? Nós temos a APER também, que é uma associação de empresários rurais. Esses três movimentos que estão buscando, né? Eles estão mobilizados nas estradas, nos trevos, né? Preocupados, pedindo socorro. Por isso é o SOS Agro, mas a gente está fazendo uma legislação que atende, né, os casos mais críticos e extremos, que são muitos, no Rio Grande do Sul, e atende, né, a todas as regiões do país que tiveram problemas climáticos comprovados E aí exatamente é esse o projeto. Então, sim, é um projeto construído a várias mãos. A bancada gaúcha do Rio Grande do Sul, né, o deputado Marcelo Moraes nos ajudou muito, o deputado Zuco ali na liderança, deputado Marcel, deputado Alceu Moreira, nós temos muitos, né, que estão trabalhando até para nominar alguns líderes, né, ninguém trabalha só.
Sim.
E no âmbito nacional, eu falei, né, Pedro Lupion, né, a frente parlamentar, aí são vários produtores, a nossa Comissão de Agricultura, estamos trabalhando ainda em algumas questões, né, lá para o Mato Grosso. Hoje está sendo feita discussão nesse momento, agora mais tarde. Então, assim, a gente pretende, né, tivemos o aval do presidente, o aval do Colégio de Líderes, e agora o presidente me perguntou, tem consenso?
Uhum.
Nós estamos construindo uma proposta e há um entendimento, é a busca desse entendimento. Já houve um consenso de colocar na pauta.
Sim.
Agora, trabalhando o conteúdo, né, justificando, né, para a sociedade, que é um recurso público, é um fundo social, mas ele vai atender, né, milhares de produtores que produzem alimentos, que, né, hoje vão abastecer o Brasil e os excedentes vão para exportação. Não é para favorecer o produtor, é uma cadeia produtiva que gera milhares de empregos, né? Hoje, o agro brasileiro representa 25% do Brasil, no meu estado representa 45%, tem estados que é mais, e nos municípios representa 70% a 80% da economia, dos empregos. Então, o agro é a primeira engrenagem da economia do Brasil.
Certamente. Deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, trazendo para a gente então essas informações de toda essa negociação que está sendo feita para a votação desse projeto, que permite um alongamento das dívidas de todos esses produtores rurais no país que estão sofrendo com esses eventos climáticos. Trazer pontualmente aqui, deputado, que a gente já tem que fazer o encerramento da nossa entrevista, mas eu só falou da securitização e dos seguros. A gente fez uma entrevista aqui com o consultor Wellington Araújo, aqui da Câmara dos Deputados, consultor de orçamento, falando um dado aqui, só para corroborar o que o senhor disse.
O Wellington está na nossa equipe.
Pois é, o Wellington veio aqui no nosso quadro Economia Direta e falou, nos Estados Unidos, 60% da safra tem seguro rural, no Brasil, só 10%. Então é uma outra discussão, como o senhor mesmo colocou, que tem que ir para frente, porque é importante exatamente nesse momento de mudanças climáticas. Deputado, eu vou agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui com a gente ao vivo, desejando boa sorte, bom trabalho, que eu sei que as negociações ao longo do dia vão ser grandes.
Com certeza, Ana Raquel, importante esse relato, né, destacar, além do Wellington, né, nós temos aqui o Gustavo, né, que é também da nossa consultoria, e também o doutor Leonardo e o Nelsinho, como é conhecido, né, que foi nos emprestado pelo Senado, pela deputada Dorinha. Então, o que é bacana é ter profissionais com capacidade, com responsabilidade. A gente faz um relatório muito seguro, né, pautado nas instituições, nas entidades, mas nas pessoas e profissionais, que isto a Câmara aqui dos Deputados e o Senado também tem, né, profissionais com capacidade de elaborar leis de absurda responsabilidade, que é isso que a gente precisa, que justifique para a sociedade. Então, estamos muito tranquilos, porque, né, como a questão orçamentária, que é a parte que a gente precisa agora ajustar, também o consultor, né, o assessor Wellington também está nos ajudando com certeza. Então,
tá,
né, sorte para nós, sorte para o Brasil, porque a gente precisa, né, resolver. É um problema que tem que ser resolvido na pauta brasileira e na pauta aqui do Congresso.
Certamente. Muito obrigada, deputado.
Com certeza, Ana. Um forte abraço e um excelente dia de trabalho a todos.
Muito obrigada. Deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, relatou, portanto, dessa proposta que alonga as dívidas dos produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos.